Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. O passeio da baronesa durou pouco mais de meia hora. O sol começava a aquecer, e apesar de ser bastante sombreada a chácara, o calor aconselhava a boa senhora que se recolhesse. Guiomar deu o braço, e ambas, seguindo pelo mesmo caminho, guiaram para casa. Parece muito tarde, Guiomar, disse a baronesa ao cabo de alguns segundos. Demorei-me hoje mais do que costumo, por causa de um encontro que tive aqui na chácara.
Um outro.
Um ladrão? Perguntou a madrinha parando. Não, senhora, respondeu Guiomar sorrindo. Não era ladrão. A minha mestra de colégio sabe que morreu. Quem disse isso? Sobrinho, o tal sujeito que encontrei aqui hoje. Você está zombando comigo. Um homem na chácara? Não era Benachar, mas no jardim do Dr. Luiz Alves. Estava encostado à cerca. Trocamos algumas palavras. A baronesa olhou para ela alguns segundos. Mas, menina, isso não é bonito. Que diriam se os vissem? Eu não diria nada, porque conheço o que você vale e sei a discrição que Deus lhe deu. Mas aparências. Que qualidade de homem é esse sobrinho? Interrompeu-as uma mulher de 44 a 45 anos, alta e magra, com cabelo entre louro e branco, olhos azuis, asseadamente vestida, a senhora Oswald, ou mais britanicamente. Osama de companhia da baronesa desde alguns anos. Mas vou conhecer a baronesa em 1846, viúva e sem família, aceitou as propostas que esta lhe fez. Era mulher inteligente e sagaz, dotada de boa índole e serviçal. Antes da ida de Guiomar para a companhia madrinha Ernst, ousou a alma da casa, a presença de Guiomar, que a baronesa amava extremosamente, alterou um pouco a situação.
Senhoras!
Disse de longe a inglesa. Pensei que hoje não queriam voltar para casa. O calor está forte, e a senhora baronesa sabe que não é conveniente expor-se aos azardores do sol, sobretudo neste tempo de epidemias. Tem razão, Mirs, Oswald. Mas Guiomar tardou ou hoje tem ir buscar-me, que o passeio começou tarde. Por que me não mandou chamar? Estava talvez a dormir, ou entretida com seu Walter Scott. Mil, emendou gravemente a inglesa, esta manhã foi dedicada a Milton. Que imenso poeta, Dona Guiomar. Tamanho como este calor, observou Guiomar sorrindo. Apertemos o passo e lá adentro ouviremos com melhor disposição. Foram as três andando, subiram a escada e entraram na sala de jantar, que era vasta, com seis janelas para a chácara. Dali seguiram para uma saleta, onde a baronesa sentou-se na sua poltrona, a esperar a hora do almoço. Guiomar saiu para ir cuidar do toilette, e a baronesa, que desde alguns minutos estivera cabisbaixa e pensativa, olhou fixamente para Mirs. Oswald, sem dizer palavra. Era ela uma senhora de 50 anos, refeita, vestida com esse alinho e esmero da velhice, que é um resto da elegância da mocidade. Os cabelos, cor de prata fosca, emolduravam-lhe o rosto sereno, algum tanto arrugado, não por desgostos, que os não tivera, mas pelos anos. Os olhos luziam de muita vida, e eram a parte mais juvenil do rosto. Tendo casado cedo, coube-lhe a boa fortuna de ser igualmente feliz desde o dia do noivado até o da viuvez. A viuvez custara-lhe muito, mas já lá em alguns anos, e da crua cor que tivera ficara-lhe agora a consolação da saudade. Chegue-se mais perto, preciso falar-lhe a sós, disse ela à inglesa, que se achava a alguns passos de distância. Miss Wood foi até a porta espreitar se viria alguém, voltou a assentar-se ao pé da baronesa. A baronesa estava outra vez pensativa, com as mandas cruzadas no regaço e os olhos no chão. Estiveram as duas ali silenciosas alguns dois ou três minutos. A baronesa despertou enfim das reflexões e voltou-se para a inglesa.
Rosa, disse ela, parece estar escrito que não serei completamente feliz. Nenhum sonho me falhou nunca. Este, porém, não passará de sonho. E era o mais belo de minha velhice.
Mas por que desespera? Disse a inglesa. Tenha ânimo, e tudo se há de arranjar. Pela minha parte, oxalá pudesse contribuir para a completa felicidade desta família, a quem devo tantos e tamanhos benefícios. Benefícios? E que outra coisa são os seus carinhos, a proteção que me tem dado, a confiança. Está bom, interrompeu afetuosamente a baronesa, falemos de outra coisa.
Dela não é.
Diz meu coração que com alguma paciência tudo se alcançará. Todos os meios se hão de tentar. E todos eles são bons se se trata de fazer a felicidade sua e dela. Bem está o que bem acaba, e o vinheta nosso, homem de juízo. Por enquanto só vira um obstáculo, a pouca disposição. Só mais. Talvez outro, disse a baronesa abaixando a voz. Pode ser que não. Mas tão infeliz sou neste meu desejo, que há de vir a ser obstáculo, talvez.
Que é?
Um homem, não sei quem, é em sobrinho da mestra que foi de Guiomar. Ela mesma contou-me tudo há pouco.
Quê?
Não sei se tudo, mas enfim disse-me que, estando a passear na chácara, vira o tal sobrinho da mestra, junto à cerca do doutor Luiz Alves, e ficara a conversar com ele.
O Zé Asa.
Algum amor que continua ou recomeça agora, agora que ela já não é essa simples herdeira da pobreza de seus pais, mas a minha filha, a filha do meu coração. A comoção da baronesa ao proferir estas palavras era tal, que Mirce. Oswald pegou-lhe afetuosamente das mãos e procurou confortá-la com outras palavras de esperança e confiança. Disse-lhe, além disso, que o simples conversar com esse homem, que aliás nenhuma delas conhecia, não era razão para supor uma paixão anterior. E sim, concluiu a inglesa, custa-me crer que ela ama alguém neste mundo. Por enquanto estou que não gosta de ninguém, e a nossa vantagem não é outra senão essa. Sua afilhada tem uma alma singular, passa facilmente do entusiasmo à frieza, e da confiança ao retraimento. Há de vir a amar, mas não creio que tenha grandes paixões, ao menos duradouras. Em todo caso, posso responder-lhe atualmente pelo seu coração, como se tivesse a chave na minha algibeira. A baronesa abanou a cabeça. Quanto a esse homem, continuou Mirce, Oswald, saberemos quem é ele e que relações de afeto houve no passado.
Parece-lhe possível. Naturalmente.
A inglesa proferiu esta única palavra com a segurança necessária para serenar o ânimo da boa senhora, que ficou algum tempo a olhar pasmada para ela, como quem refletia. Há ocasiões, disse enfim a baronesa ao cabo de alguns segundos de silêncio, há ocasiões em que eu quase chego a sentir remorsos do amor que tenho a Guiomar. Ela veio preencher na minha vida o vácuo deixado por a pobre Henriqueta, a filha das minhas entranhas, que a morte levou consigo, para mal de sua mãe. Se havia de ser infeliz, melhor é que a chore morta, com a esperança de a ir encontrar no céu. Mas não lhe quis mais, nem talvez tanto, como a esta criança que levei à pia e de quem Deus me fez mãe. A baronesa calou-se, ouvira passos no corredor. Guiomar, embora tivesse ido vestir-se e aprimorar-se, com tão singelos meios o fizera, que não desdizira daquele matinal desalinho em que o leitor a viu no capítulo anterior. O penteado era um capricho seu, expressamente inventado para realçar a um tempo a abundância dos cabelos e a senhoril beleza da testa. As pontas bordadas de um colalarinho de cambraia dobravam-se faceiramente sobre o rasudo vediglacé, talhado e ornado com uma simplicidade artística. Isto e pouco mais, era toda a moldura do painel, um dos mais belos painéis que havia por aqueles tempos em toda a praia de Botafogo. Viva a minha rainha de Inglaterra! Exclamou. Ouso quando a véia viu assomar a porta da saleta. E Guiomar sorriu com tanta satisfação e gozo ouvir-lhe esta saudação familiar, que um observador atento hesitaria em dizer se era aquilo simples e vaidade de moça, ou se alguma coisa mais. A baronesa pôs os olhos na afilhada, uns olhos amorosos e tristes, em que a moça reparou e que a tornaram séria durante alguns rápidos segundos. Mas sorriu depois e, pegando das mãos da madrinha, deu-lhe dois beijos no rosto, com tanta ternura e tão sincera, que a boa senhora sorriu de contentamento. Não precisa falar, disse Golar, já sei que me acha bonita. É o que me diz todos os dias, com risco de me perder, porque se acabou vaidosa, adeus. Minhas encomendas, ninguém mais poderá comigo. Guiomar disse isto com tanta graça e singeleza que a madrinha não pôde deixar de rir e a melancolia acabou de todo. A sineta do almoço chamou-as a outros cuidados e a nós também, amigo leitor. Enquanto as três almoçam, relancemos os olhos ao passado e vejamos quem era esta Guiomar, tão gentil, tão buscada e tão singular, como dizia Mirce. Oswald.